Gestão de empresas, hoje, último dia que nós vamos conversar aí sobre a relação entre o liderado e o líder, os cuidados que o liderado deve ter na relação com o seu líder. Esse tema nós estamos extraindo do site da Exame, exame.abril.com.br, no link Carreiras, que tem uma série de pontos, 7 pontos de como a gente deve tomar cuidado na relação com o chefe. Estamos desdobrando esses pontos, estamos pegando essas questões como base para uma conversa aqui com o Marçal Siqueira. Marçal, boa tarde.
Boa tarde, Gilson, para você e boa tarde a todos.
Bom, Marçal, vamos começar falando daquela birrinha do tipo, não dá para fazer isso não. Eu conheci, na minha experiência profissional, eu conheci dois profissionais incríveis, cara. Toda vez que fazia uma reunião para distribuir tarefas, ou discutir alguns projetos na empresa, que era uma instituição educacional, o chefe falava assim, olha pessoal, eu estou precisando então agilizar certos tipos de ações na empresa, mas eu preciso aí dividir um pouco essas tarefas e tal. Aí quando ele apontava, fulano, pensei em você fazendo isso. Essa frase é exatamente isso. Não dá para fazer isso não. Eu não consigo fazer isso não. Pô, toda vez. Aí chegou uma hora que o chefe já não contava mais com ele. Aí, claro.
É o peso morto.
É o peso morto. Nem chamava ele mais para reunião. Até que um dia, claro, acho que a terceira ou quarta vez que ele não participou da reunião, um colega nosso passou assim pro chefe. Eu não sei se não foi por intenção. Ô, chefe, fulano não vem mais na reunião? Aí, assim, olha, vou usar a frase dele. Não dá mais para fazer isso, não dá mais para chamar ele. E ele foi demitido. E aí depois perguntou ainda por que foi demitido. Mas, Marcelo, eu queria que você comentasse um pouco isso. Esse ser humano que nunca dá para contar com ele.
É interessante isso, né, Gilson? Aquele que diz que nunca dá para ser feito por ele, né? Eu faço um encontro às vezes com alguns executivos e uma das coisas que eu falo, numa das primeiras telas, eu amo essa tela e eu sei que às vezes as pessoas me odeiam quando eu falo dessa tela. Que eu coloco a tela e digo assim, eu não quero tomar café com você no coffee break. A tela diz mais ou menos isso. A pessoa vai perguntar por que eu não quero tomar café com ela no coffee break, no intervalo do treinamento. Eu falo, porque sabe o que você vai me falar? Ó, Marcelo, é o seguinte, na minha empresa não dá. Ó, deixa eu te explicar. Vai achar uma saída para não fazer. Então eu digo o seguinte, depois que todo dia passar, que eu conseguir mostrar para você que muito do que as pessoas precisam fazer não tem relação com conhecimento, não tem relação com habilidade, mas tem com atitude, você não vai fazer essa fala comigo no final do dia. Então essa história de não dá para fazer, Gilson, não cabe na empresa. É preciso você achar meios de fazer para que as coisas aconteçam. E às vezes, a forma com que o chefe fala, talvez não dê mesmo para fazer. Mas você fala, chefe, eu estou pensando, se nós tomarmos esse caminho, eu experimentar essa maneira, será que não dá para resolver assim? E aí o chefe vai dizer assim, vamos chegar ao mesmo resultado? Bem provável que sim. Então, siga o seu modelo. Não é necessário seguir o modelo do chefe. Agora, o que não dá, Gilson, é no meio de uma reunião com esse colega que você falou. Ah, não, isso não dá, isso eu não sei fazer, não, isso aí não. Ah, não, aqui nessa empresa não funciona assim. Não, você está chegando aqui agora. Não, deixa eu te explicar como é que funciona. Por isso que eu digo que eu não quero conversar com você no coffee break. Porque você vai tentar tirar da minha mente que produzir nem sempre dá. E sempre dá, Gilson. Nós, mentes humanas, no trabalho, rendemos 40%. Dá para render mais 60%, né?
Agora eu queria retomar aquela questão do aumento, Marcelo. Nós conversamos sobre isso esta semana, de como pedir aumento. Você até usou um exemplo teu, uma experiência tua de mais de 10 anos, quando você foi pedir aumento e usou argumento errado. Eu queria retomar um pouco isso, para a gente pensar um pouquinho. Então, qual é o argumento certo?
Muito bom.
Como é que eu posso chegar para o meu chefe e mostrar que eu mereço um reajuste, um aumento no meu salário?
Caminho simples, o do resultado. Você chega e apresenta. Chefe, eu fui contratado aqui para entregar X de faturamento. E faz 6 meses que eu entrego mais faturamento. E eu tenho feito isso com novos métodos, com novas formas de abordar o cliente, com novas formas de preparar a minha equipe. E por isso eu gostaria de negociar uma possibilidade de ser melhor remunerado por essas entregas que não estavam no meu contrato de trabalho. Ponto. Simples assim.
Ou seja, você é o parâmetro para você mesmo.
Você,
o que você esperava de mim e o resultado a mais que eu te dei.
Você me contratou para aumentar o faturamento em 15%. Eu aumentei os 15% no primeiro mês, no segundo, no terceiro. A partir do quarto mês, eu, sem que você me pressionasse, aumentei esse faturamento para 25%. O que eu fiz de diferente? Isso, isso e isso. Então, eu gostaria de ser melhor remunerado e gostaria que você analisasse e me desse uma resposta se é possível fazermos uma renegociação salarial com base nas possibilidades da empresa.
Marcelo, uma curiosidade minha, acho que de alguns ouvintes também, me veio essa pergunta agora, para te encerrar esse debate da semana. Vamos lá, você colocou bem. Vamos lá pedir um aumento. Eu falo, olha, chefe, o senhor me contratou para X, estou fazendo X mais 5, X mais 7, X mais 10, então eu mereço. Tá. Entendi bem isso. Agora, e quando você usa? Trabalha em equipe, está lá em 4, 5 pessoas no setor. Todos eles, ninguém sabe o salário de ninguém, mas então todo mundo está ali trabalhando junto. E você faz o teu trabalho e você ainda começa a ajudar as pessoas à sua volta. Isso acontece no mês, acontece no segundo, acontece no quarto, acontece no quinto. Aí chega uma hora e fala assim, não, peraí. Se eu estou fazendo o meu e de mais uns três, aí você chega lá no chefe. Olha, chefe, eu estou querendo aqui um aumento do meu salário. Aí seu chefe fala, mas por que que leva você, Marçal, a querer um aumento? O Marçal pode virar e falar assim, olha, chefe, pô, eu estou lá trabalhando com o João, com o Gilson e com o Zé. Pô, eu tenho ajudado o Gilson, o João e o Zé direto. Chega uma hora em que eu faço o meu e faço o deles. Isso é justo ou não? É outra forma que você tem de conversar com o chefe sobre essa sua superprodução.
Neste caso, eu procuraria o RH e não o chefe. Procuraria o gestor de RH para que ele fizesse a abordagem nas pessoas que não estão produzindo, perguntando se elas têm dificuldade de entrega e se alguma coisa impede elas de entregar mais. Porque se você procurar o chefe, a gente volta naquele tema que nós falamos ao longo da semana, que é expor um colega para que você se sobressaia. Esse não é o caminho. Então procure o RH vai abordar aqueles que não estão produzindo bem e descobrir, ó, no seu cargo está descrito que você precisa entregar isso, 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 isso. Fizemos uma avaliação das suas entregas junto aos outros, fazendo comparações de entrega, e aí o RH não precisa citar nome, pode citar números, e notamos que a sua entrega não é condizente. Tem alguma dificuldade, a empresa precisa evoluir em alguma coisa, precisa de entregar algum equipamento diferente. Aí, se tudo isso não deu certo, aí quem vai procurar o chefe é o RH.
Marçal, até semana que vem.
Até a semana que vem, Gilson. Um grande abraço a você, aos nossos ouvintes e até a próxima semana.
E essa conversa com o Marçal foi baseada no site da Exame, exame.abril.com.br, link Carreiras, numa reportagem que fala da relação entre o liderado e o líder, com o título 7 frases que você jamais deve dizer ao seu chefe. Analisamos aqui muito mais do que as 7 frases, fomos um pouco além dessa reportagem da Exame para trabalhar com os nossos ouvintes, a importância de você se preocupar com a relação que você tem com a sua liderança. E você pode entrar em contato com o Marçal, marcal@marcalsiqueira.com.br, ou ter acesso ao trabalho do Marçal no site marcalsiqueira.com.br.